Sintoniza a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Convosco o João Santa Rita nesta quinta-feira, 27 de novembro. É feriado aqui nos Estados Unidos, o chamado Thanksgiving, Dia da Ação de Graças, em que através do país as famílias se juntam em grande número para comer peru. Hoje aqui em Washington estamos com o céu encoberto, temperatura 6 graus centígrados. À nossa frente, hora e meia de emissão. Eu vou estar aqui nos primeiros 30 minutos, antes de ir comer o peru. A produção vai estar a cargo de Ethel Butler. A assistência técnica é de Nashwan Kale. Vamos começar por ver as notícias a esta hora. Ataque em zonas de embaixadas em Cabul. A calma regressa à cidade americana de Ferguson. Primeiros 30 minutos dedicados à Angola. Bento Cangamba fala sobre as acusações de tráfico humano no Brasil.
Aquilo que aconteceu no Brasil, são os brasileiros que têm que falar, são os brasileiros que têm que dizer, porque o general não tem nada a ver com isso.
Aumentam imigrantes ilegais em Cabinda, aumentam abusos das autoridades contra os mesmos.
As pessoas são colocadas nessas prisões em condições desumanas. O cheiro, urinas, fezes. E compreende-se como é que muitas pessoas às vezes morrem.
A educação vai também estar em foco. Temos declarações do Sindicato de Professores e vamos também falar do ensino superior. Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e outras reportagens. Mas para já as notícias internacionais com a Mayra de La Saleta.
Uma grande explosão abalou hoje o distrito central da capital afegã, seguida de troca de tiros numa área onde estão muitas embaixadas. Jornalistas no local informaram que os tiros eram intermitentes e tudo indica que a situação ainda se mantém. O ataque matou pelo menos 5 pessoas que se encontravam num veículo da embaixada britânica e um dos mortos é um cidadão do Reino Unido. Autoridades afegãs disseram que o primeiro ataque feriu também 33 pessoas. O grupo Talibã já assumiu a responsabilidade pelo atentado, afirmando que tinha como alvo formas estrangeiras invasoras. Recorde-se que no início desta semana, a explosão de uma bomba em Cabul matou 2 soldados americanos.
Aqui nos Estados Unidos, a cidade de Ferguson, no estado do Missouri, passou ontem uma noite mais calma, depois dos protestos que seguiram à notícia de que um polícia branco que matou a tiro um jovem negro desarmado não seria processado judicialmente. Ontem registaram-se apenas incidentes esporádicos depois de 2 noites de violência que destruíram dezenas de edifícios. Uma forte presença policial, um forte nevão e o facto de se comemorar hoje o Dia da Ação de Graças terão contribuído para o abrandamento da tensão.
Pesquisadores indicaram que uma vacina experimental contra o ébola não causou efeitos secundários graves e produziu uma resposta imunitária na totalidade dos 20 voluntários que participaram na fase clínica inicial. O New England Journal of Medicine revelou que os cientistas vão continuar a observar os voluntários durante mais 48 semanas envolvidos no estudo que teve início a 2 de setembro passado. O objetivo dos testes é avaliar a segurança da vacina produzida por uma empresa farmacêutica britânica. As notícias registram-se um dia após a Organização Mundial de Saúde indicar que o atual surto de ébola na África Ocidental já matou quase 5.700 pessoas, num total de cerca de 16 mil casos.
Os Estados Unidos manifestaram horror pelas informações segundo as quais o governo sírio matou muitos civis durante ataques aéreos contra Raqqa, a principal cidade na posse do grupo do Estado Islâmico. Um grupo de direitos humanos indicou que pelo menos 95 pessoas foram mortas na passada terça-feira, incluindo pelo menos 52 civis no decurso de ataques contra uma zona industrial e um mercado. O Departamento de Estado condenou os abusos dos direitos humanos e as violações da lei internacional na Síria. Destacando que o regime do presidente Bashar al-Assad tem responsabilidade pelo ocorrido, o Departamento de Estado acentuou que o regime de Assad deve ser derrubado para que a Síria possa encontrar uma solução política livre de violência.
O líder supremo iraniano Ayatollah Ali Khamenei afirmou que apoia a decisão de prolongar as conversações sobre o programa nuclear iraniano, mas salientou que os Estados Unidos serão quem mais tem a perder se as negociações falharem. Na segunda-feira, o Irã e um grupo de 6 potências mundiais decidiram prolongar as conversações até 30 de junho do ano que vem. A decisão verificou-se depois de ambos os lados terem chegado à conclusão de que seria impossível chegar a um acordo até à data limite de 24 de novembro.
Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O general Bento dos Santos Cangama disse não ter nada a ver com um suposto caso de tráfico de mulheres para prostituição do Brasil para Angola, África do Sul, Portugal e Áustria, como denunciou a política brasileira em outubro do ano passado. Em entrevista à Voz da América, Cangama afirma que são os brasileiros que têm que explicar qualquer caso de prostituição, porque ele nada tem a ver com isso, nem nunca foi ao Brasil. As pessoas querem atingir o presidente José Eduardo dos Santos, disse o general Álvaro Lugero de Andrade.
O Ministério Público Federal do Brasil divulgou a 25 de outubro de 2013 ter denunciado à Polícia Federal Bento dos Santos Cangama, a quem considerou o principal financiador de uma rede de tráfico de mulheres brasileiras. Na denúncia aceita pela Justiça brasileira, Cangama era acusado de associação criminosa, favorecimento de prostituição, tráfico internacional de pessoas e cárcere privado. O suspeito teve o seu nome incluído na difusão vermelha de procurados pela Interpol e, além dele, outro angolano, Fernando Vasco, republicano, e mais 5 brasileiros foram acusados do mesmo crime. Entretanto, em julho passado, a Justiça brasileira emitiu uma liminar a retirar o pedido de prisão do general, bem como do seu braço direito. Apesar de o Ministério Público brasileiro ter admitido que podia recorrer, tal não aconteceu ainda. A decisão aconteceu depois de uma visita do presidente José Eduardo dos Santos ao Brasil. Em entrevista à Voz da América, Cangama diz não ter nada a ver com o assunto.
O caso do Brasil está encerrado porque eu nunca vivi no Brasil, nunca fui no Brasil. Eu não conheço o Brasil, para vos dizer. Quando eu estou a dizer isso, é capaz de pensar, não, já está a mentir. Não, é verdade. Eu só conheço Europa, conheço África, conheço Ásia. Nunca fui no Brasil. Aquilo que aconteceu no Brasil são os brasileiros que têm que falar, são os brasileiros que têm que dizer, porque o general não tem nada a ver com isso e a própria justiça brasileira não comprovou como o general está ligado a isso, não comprovou como o general esteve metido em negócios de prostituição. Eu não posso me meter em negócios de prostituição. Eu se tiver que me meter em prostituição, é para mim, não posso meter em negócio de prostituição, não é? Não tem necessidade de fazer isso. Não é o general que começou com a prostituição já vem há longos anos. Eu nem sei, já encontrei isso. Gostaria de dizer à vossa rádio que eu estou à vontade, estou aqui em Angola e posso viajar a qualquer parte do mundo, eu não tenho crime com ninguém.
O general Cangama volta a reiterar que o seu nome é sempre citado por pessoas que querem atacar o presidente da República.
As pessoas gostam de nome do general, falar coisas para atingir outras pessoas. E o próprio presidente também, só é preciso dizer aqui, o presidente não é rico, está aí no palácio, não gosta de riqueza nenhuma. Alguém pensa que viver no palácio é riqueza, isso não. Riqueza é que tem que se viver, andar com a família, gastar o dinheiro, viver, andar em barco, andar em ato.
Era o general Bento dos Santos Cangama a refutar acusações de dirigir uma quadrilha que traficava brasileiras para Angola, África do Sul, Portugal e Áustria.
Era o Álvaro Lugero de Andrade. Pode ver e ouvir a reportagem da Voz da América, a entrevista na sua totalidade, na nossa página na internet www.voaportugues.com. Vamos agora para Cabinda. O número de imigrantes ilegais a entrar nesse território tem vindo a aumentar. Ativistas cívicos afirmam que, ao mesmo tempo, há um aumento substancial nos maus tratos dados a esses imigrantes quando são presos. Manuel José.
O grupo de ativistas que está a trabalhar em Luanda denunciou uma série de irregularidades em Cabinda, entre elas o crescimento no fluxo de entrada de estrangeiros de forma ilegal na província. Entre as nacionalidades destacam-se cidadãos dos dois Congos e chineses.
A questão da imigração legal, por causa das potencialidades de Cabinda, há um grande fluxo migratório. Temos, por exemplo, os nossos irmãos que vêm do Congo Democrático e depois também de Ponta Ponta Negra e também os próprios chineses, porque há também chineses que estão numa situação mesmo irregular.
Marcos Mavungo, que coordena o grupo de ativistas cívicos, disse que a preocupação está na forma como o governo de Cabinda maltrata estes cidadãos estrangeiros.
Ao aplicar a lei, o governo vai para além dos tratamentos humanos. Criou-se a unidade penitenciária para os ilegais. As pessoas são colocadas nessas prisões em condições desumanas. O cheiro, urinas, fezes. E compreende-se como é que muitas pessoas às vezes morrem. Morreu uma senhora que esteve lá em uma situação muito difícil. E as senhoras do Congo Democrático vão dar parto no Hospital 1º de Maio e que são apanhadas de madrugada com os bebês colocados nos carros e levados até a fronteira. É uma situação desumana e nós não podemos aceitar isto aqui assim.
A Voz da América tentou, mas não foi possível o contacto com as autoridades do Executivo de Cabinda para esclarecer a situação. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. E agora vamos falar da educação. Temos duas reportagens. Depois de ter anunciado uma greve para fevereiro de 2015, data prevista para o arranque do próximo ano letivo, o Sindicato Nacional dos Professores, o SIMPROF, volta a pedir que o governo solucione os problemas remuneratórios. Em Benguela, palco do ato central do Dia do Educador, o presidente do SIMPROF, Guilherme Silva, lembrou que os subsídios inscritos no Decreto Executivo Conjunto não estão a ser cumpridos. Pedem também um aumento do Orçamento Geral para a Educação. Os recados do sindicalista foram dirigidos a altas figuras do Ministério da Educação. O ministro da pasta diz que é preciso arregaçar as mangas, João Marcos.
Pouco antes da festa do educador, já o secretário do SIMPROF em Benguela, Armindo Cambelela, havia falado da possibilidade de uma paralisação no ensino geral. Agora, surge o presidente da organização a reivindicar acertos de categoria e o pagamento de subsídios a muito aprovados. Com a discussão do OGE na ordem do dia, Guilherme Silva defende o aumento do bolo cabimentado para o setor da educação.
A nossa batalha é também em prol do aumento da parcela do Orçamento Geral do Estado para a educação, nomeadamente 20% no mínimo, para que haja melhoria no processo de ensino e aprendizagem e para a edificação de um ensino de qualidade para todos.
O presidente do SIMPROF foi ovacionado pelos milhares de professores que acompanhavam o seu discurso. Aproveitaram a ocasião para lembrar ao ministro Mpinda Simão que os esforços direcionados a uma melhor qualidade do ensino coabitam com várias insuficiências nas suas escolas.
A falta de salas, falta de laboratórios, falta de espaços desportivos, insuficiência de professores e pessoal administrativo, a falta de segurança e, em algumas situações, a falta de um enquadramento justo dos professores nas respectivas categorias de acordo com o tempo de serviço e formação.
Em resposta, o ministro da Educação reconheceu o empenho dos professores enquanto agentes de transformações sociais. Quanto aos problemas apontados, Pinda Simão admite que ao governo cabe trabalhar no sentido de forçar a chegada da bonança, ultrapassada que foi a era da tempestade.
Perante este cenário, só nos resta arregaçar as mangas e atacar o mal de que enferma ainda o setor da educação, pois, como por vezes se tem dito, depois da tempestade vem a bonança, e também na dedicação, rigor e exigência que podemos, como instituição, ser cada vez melhores no cumprimento da nossa função social de educar.
Excertos de uma mensagem do ministro da Educação, depois de ter ouvido o SIMPROF exigir melhores condições para os seus filiados. João Marcos de Benguela, para a Voz da América.
Obrigado, João. Continuamos com a educação. Agora, para falar da falta de qualidade do ensino superior em Angola, que é algo que, segundo peritos, afeta o desenvolvimento do país, muitas vezes forçado a recorrer a técnicos estrangeiros, porque, embora em teoria haja angolanos com essas capacidades, a educação que receberam, na verdade, não os prepara para isso. Pois, o ministro angolano do Ensino Superior, Adão do Nascimento, defendeu em Malanje a necessidade de se garantir em instituições universitárias do país não só a quantidade, mas também a qualidade de técnicos superiores. Isaías Soares.
O governante falava na conferência inaugural do primeiro Congresso Internacional de Toxicologia promovido pela Faculdade de Medicina de Malanje, adstrita à Universidade Luiz Anconde.
Está errado apostar muito na quantidade sem olhar para a qualidade. Tem que ir sempre os dois juntos, porque
optar por uma estratégia de que devemos produzir quantidade e deixar qualidade para depois significa, ao mesmo tempo, enquanto estamos a produzir quantidade, deixarmos que os atores se habituem com o mal agir, o mal fazer, com vícios.
Relativamente à qualidade de ensino, o titular do Ministério do Ensino Superior enumerou 5 obrigações inerentes às atividades do setor. No ponto de vista de uma visão estratégica, reforço da capacidade institucional, a promoção da postura do quadro, a modelagem e a autoavaliação do seu impacto.
Isto passa pela dotação de recursos próprios de uma organização forte, mas também isso passa por um compromisso dos quadros com as orientações, com a visão de desenvolvimento, um compromisso dos quadros e dos profissionais com a promoção da qualidade, um compromisso dos quadros e dos profissionais com as expectativas das populações. Em terceiro lugar, me parece também que é importante para o nosso ensino superior promovermos em cada quadro, em cada profissional, em cada ator, em cada parceiro, uma postura adequada, compatível com as exigências de promoção da qualidade, com as exigências de desenvolvimento, uma cultura apropriada para o desenvolvimento, para promover a qualidade, e um ambiente institucional, no nosso caso, que seja realmente acadêmico, pedagógico, porque estamos numa instituição de ensino.
Isaías Flores e Malães, para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. O governo angolano aprovou uma nova divisão administrativa para a província da Lunda Norte. José Mateus Zeca Mutshima, o líder de uma das facções do movimento do protetorado da Lunda Tchokwe, que luta pela autonomia da região, diz que isso não vai resolver os problemas de pobreza da região, uma das mais ricas em recursos do país. Venâncio Rodrigues.
A nova divisão administrativa da Lunda Norte foi aprovada esta quarta-feira pelo Conselho de Ministros e tem como objetivo o desenvolvimento da região, segundo o seu governador Ernesto Mwangala. Mwangala disse que a nova organização administrativa da província atribui à cidade do Dundo o estatuto de sede do município do Chitato e a capital da província. O presidente do movimento do protetorado da Lunda Tchokwe disse, entretanto, que a resolução do problema da pobreza na região passa pela sua autonomia administrativa.
Nós sabemos que estamos num país que tem 39 anos, todos os anos aprovaram orçamentos e nunca vimos nenhum desenvolvimento. É mais uma tentativa de que vamos ver. Precisamos agora esperar para ver se isso no que vai dar. Da nossa parte, a nossa luta vai continuar até que se restabeleça a autonomia das Lundas.
Neste enquadramento, a cidade do Dundo contará com 3 distritos urbanos, designadamente Chitato, Dundo e Muvulwege, enquanto que a comuna do Luvua passa a ter a categoria de município. Com a nova divisão administrativa proposta pelo governo, a Lunda Norte passa a ter 10 municípios. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Ao microfone convosco, João Santa Rita, na apresentação da primeira meia hora desta hora e meia de emissão. E estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 13630, 15720. E não se esqueça, na internet tem acesso a todas as nossas reportagens, www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado amanhã, no Angola Fala Só, é Carlinhos Zassala. Ele é o secretário da primeira região académica do Sindicato dos Professores Universitários. Voz da América a transmitir a partir de Washington. Vamos falar agora da cena política angolana, nominada por partidos no Parlamento, mas há outros que não estão lá. Um deles, o PDP ANA, remarcou para março de 2015 próximo o Congresso Ordinário que estava previsto para os dias 28 e 29 deste mês. Teodoro Albano.
Através de um comunicado do Secretariado Permanente do PDP ANA, o partido sustenta o adiamento com o facto da data inicial coincidir com a época de exames escolares, associado ao facto da maioria dos militantes serem professores e estudantes. O Congresso deve acontecer apenas entre os dias 20, 21 e 22 de março de 2015, período que fará coincidir com a data de fundação do partido. Para o porta-voz do Secretariado Permanente do Bureau Político do PDP ANA, Abreu Capitão Bernardo, a decisão foi tomada em sã consciência e visa assegurar que o próximo conclave seja participativo.
Eu penso que, em primeiro lugar, o Bureau Político do PDP ANA está a agir de conformidade e de consciência sã, no sentido de que o nosso congresso seja um congresso participativo, um congresso de massas, um congresso em que todos os delegados eleitos a nível das províncias devem estar presentes, para evitarmos especulações de que no Congresso houve pouca participação, no Congresso alguns não vieram. Então, de uma forma cuidada e de respeito aos estatutos, achamos conveniente, de facto, até porque alegra-nos o facto de ser adiado para o mês de março em que o partido completa os anos da sua fundação.
O Partido Democrático para o Progresso e Aliança Nacional de Angola, PDP ANA, foi fundado a 17 de março de 1991, é das poucas formações políticas que escapou da guilhotina da extinção nas eleições de 2012. Voz da América, Lobango, Teodoro Albano.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Na página desportiva, hoje vamos começar em Angola, que no próximo ano poderá ver em ação nos seus campos Ronaldinho Gaúcho. Ele está agora no México. Bento Cangamba, presidente do Cabos Corp, disse que está a negociar com o clube mexicano Querétaro, onde Ronaldinho está a jogar. Tem 34 anos, o Brazuca do Belo Horizonte. Está, obviamente, em fim de carreira, mas depois de Rivaldo, Cangamba quer mesmo Ronaldinho e diz que ele poderá estar em Luanda já no próximo mês. Ele estava a falar com o Álvaro Lugero de Andrada.
Já houve contactos ou é possibilidades?
Já houve contactos.
Quando é que Ronaldinho estará então em Angola?
Vamos tentar pôr o Ronaldinho em dia 4, dia 5 de dezembro.
Bento Cangamba, Ronaldinho, a caminho de Luanda. Vamos agora para os últimos rankings da FIFA, que francamente às vezes deixam as pessoas a pensar. Como é? No último ranking, Cabo Verde, que se qualificou para a Taça das Nações Africanas, caiu 6 lugares. Angola, que não se qualificou, subiu 6. Ora bem, Cabo Verde continua a ser o melhor país africano de língua portuguesa, ocupando agora o lugar 39º. Angola ocupa o lugar 81º. Moçambique caiu 5 lugares para 100º. Guiné-Bissau caiu 1 para 131º. São Tomé subiu 5, está no lugar 170. Portugal subiu 2 lugares para 7º. Brasil continua na 6ª posição. Não há alteração nos 5 primeiros. Alemanha, Argentina, Colômbia, Bélgica e Holanda. O melhor país africano é a Argélia, que caiu 3 lugares para 18º. Agora para a Liga dos Campeões da Europa. Completou-se ontem a penúltima jornada da fase de grupos em que o Benfica de Portugal foi à vida. Perdeu com o Zenit de São Petersburgo por 1-0, numa jornada em que Arsenal e Atlético de Madrid garantiram qualificação, bem como o Bayer Leverkusen. Foram jogos do grupo A, B, C e D. No grupo A, Atlético de Madrid deu 4-0 ao Olympiacos da Grécia, com 3 golos de Mandzukic, que está a começar a acertar pelo seu novo clube. Juventus foi à Suécia bater o Malmo 2-0. Na classificação, Atlético Madrid tem 12, Juventus 9, Olympiacos 6, Malmo 3. A última jornada decide o segundo lugar. Deverá ser o Juventus. No grupo B, Real Madrid foi à Suíça bater o Basileia 1-0. Basileia beneficiou do empate do Liverpool e do Lugarets a 2 bolas. Real Madrid é rei, senhor, 15 pontos. Basileia continua em segundo com 6. Liverpool e Ludogorets têm 4, última jornada decide o segundo. No grupo C, como já dissemos, o Benfica foi eliminado. Bayer, apesar de ter perdido em casa com o Mónaco, qualificou-se, tem 9 pontos. O Mónaco tem 8, o Zenit tem 7. Na última jornada, Mónaco e Zenit defrontam-se para decidir o segundo lugar. No grupo D, o grande jogo foi o Arsenal-Borussia Dortmund. Borussia, já qualificado, perdeu. Arsenal qualificou-se. Assim, já apurados, temos Atlético Madrid, Real Madrid, Bayer Leverkusen, Borussia, Dortmund, Arsenal, Bayern de Munique, Paris Saint-Germain, Barcelona, Chelsea, Porto e Shakhtar Donetsk. Digamos que são os suspeitos do costume.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Para o presidente americano Barack Obama, a questão das relações raciais é profundamente pessoal. Durante a crise em Ferguson, no estado do Missouri, o presidente apelou à calma, à contenção e ao respeito pelo primado da lei. Os acontecimentos em Ferguson levaram o presidente Obama a apelar de um modo mais aberto do que anteriormente a alterações profundas para se acabar com o racismo e com a desconfiança que, segundo ele, ainda existem entre brancos e negros nos Estados Unidos. Eduardo Ferro.
A violência em Ferguson levou o presidente Obama a usar uma linguagem mais explícita do que no passado acerca da questão racial, um tabu para muitos americanos que esperavam que o facto de haver um presidente negro na Casa Branca faria com que cenas daquele tipo fossem uma coisa do passado. Apelando à calma, o presidente Obama afirmou que a situação em Ferguson punha em destaque os desafios mais vastos que ainda se colocam à nação.
We need to recognize that this is not just an issue for Ferguson. This is an issue for America. We have made enormous progress in race relations over the course of the past several decades.
Temos que reconhecer, disse o presidente Obama, que isto não é apenas uma questão para Ferguson. Trata-se de uma questão para a América. Fizemos progressos enormes nas relações raciais nas últimas décadas. Presenciei isso com a minha própria vida e negar esse progresso é negar a capacidade de mudança da América. Mas também é verdade que persistem ainda problemas e as comunidades de cor não estão a inventar esses problemas. Palavras do presidente Barack Obama.
Era Eduardo Ferro, ele vai entrar aqui na segunda meia hora da nossa emissão, dentro de aproximadamente 3 minutos, e vai ter uma peça mais alargada sobre esta questão, o presidente Obama e os problemas raciais da América. Vamos ter, claro está, outras reportagens nessa segunda meia hora. E até lá, portanto, dentro de 2 minutos e meio, vamos ficar com a música de Taylor Swift, Blank Space.
Next mistake, love's a game, wanna play. New money, suit and tie, I can read you like a magazine. Ain't it funny, rumors fly, and I know you heard about me. So hey, let's be friends, I'm dying to see how this one ends. Grab your passport and my hand, I can make the bad guys good for a weekend. So it's gonna be forever. Your name. Cherry lips, crystal skies. I could show you incredible things. Stolen kisses, pretty lies. You're the king, baby. I'm your queen. Find out what you want. Be that girl for a month. Wait, the worst is yet to come. Screaming, crying, perfect storms. I can make all the time.
am a nightmare dressed like a daydream. So it's gonna be forever.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América de 27 de novembro de 2014. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Afeganistão, grande explosão abala centro da capital, matando pelo menos 5 pessoas. Vacina contra o ébola com efeitos muito promissores. Líder supremo iraniano apoia prolongamento das conversações sobre programa nuclear. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM, através da emissora local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial e na Guiné-Bissau, através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Podem igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Suleiman Tarawali e na produção a Ethel Butler.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Em Moçambique, depois da Assembleia da República ter chumbado na terça-feira a proposta de criação de um governo de gestão, proposta pelo presidente Renan Afonso da Cama, volta a defender a sua posição como forma de contornar o que ele considera como fraude generalizada nas eleições de 15 de outubro. Em declarações na Beira, onde iniciou ontem uma visita que o levará também a Tete, Dhlakama diz que se quisesse bater com as mãos na mesa, teria legitimidade para o fazer, porque ele é que foi eleito Presidente da República.
Como também não queremos confusões, sabe, sou lutador, sei lutar, isto tudo, essa democracia, graças a Renan e a mim próprio que estou aqui. Estamos cansados de sermos empurrados para confusões. Então vamos fazer uma coisa que é fácil. Vamos pegar aquele que ficou com 35% legitimamente e aquele que está com 57% falsos. Podemos juntar, pôr na mesma panela e fazermos aquilo que chamaríamos de governo de gestão ou de transição em Moçambique para evitarmos confusão a partir de janeiro até 2019. Agora, quem de facto vai ser chamado presidente é a questão de negociarmos. Porque aí nem Frelimo nem Renan. Mas também tenho legitimidade se eu quiser bater com o pé que ganhei e verificar todos os editais, o presidente seria Afonso Dhlakama.
Afonso Dhlakama acusa ainda a Frelimo de não ter moral para recusar a proposta de um governo de gestão e diz querer ouvir o que a população da Beira tem a dizer sobre o assunto.
A Frelimo nem tem cara de recusar. Até quando falo de governo de transição ou de gestão, estou a salvar os dirigentes da Frelimo. Não sou Frelimo. Já estou a responder em nome deles. Nem tenho moral de dizer que não, porque estão sendo defendidos por Dhlakama. Eu sim, eu é que devo dizer agora, ouvir o que é que os berenses, porque os berenses é que vão dizer Dhlakama, não queremos nada disso, queremos te ver ao palácio.
O líder da Renamo voltou a reiterar que não voltará a fazer guerra e que os problemas devem ser resolvidos na base do diálogo. Dhlakama revelou ter recebido cartas de membros do seu partido a pedir para ele não aceitar que o país seja governado por pessoas que roubaram votos. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Continuamos em Moçambique, onde vários jornalistas dizem ser vergonhoso que o Parlamento tenha demorado quase 10 anos para aprovar o direito à informação, mas consideram que a lei em si não vai resolver o problema da fraca qualidade do jornalismo no país. Ramos Miguel, com mais pormenores.
O Parlamento Moçambicano aprovou quarta-feira por consenso a Lei do Direito à Informação que havia sido submetida àquele órgão legislativo há cerca de 10 anos pelo MISA Moçambique, a secção moçambicana do Instituto para a Informação da África Austrália. O jornalista Marcelo Moço, assessor editorial da Mediacoop, proprietário do jornal Savana, fala das razões que poderão ter estado por detrás dessa demora na aprovação da lei.
Eventualmente, da parte do governo, da Assembleia da República, algum receio de esta lei poder configurar, digamos, uma obrigatoriedade para que eles estejam sujeitos a revelar mais dados sobre negócios do Estado, etc. Agora, qual é que é o ganho de termos uma lei de acesso à informação? Por princípio, é bom termos esse tipo de leis, não é? É bom, mas também depende muito da sua implementação, até que ponto é que a lei vai ser implementada. Mas eu, pessoalmente, este tipo de leis não me resolve, digamos, muito daquilo que é a pobreza dos jornais em Moçambique, porque eu acho que a lei em si não vai melhorar, digamos, a qualidade da informação, porque penso que para haver bom jornalismo dependemos de ter mais capacidade, mais competência e menos preguiça.
Por seu turno, o decano dos jornalistas moçambicanos, Paulo Fové, lamenta que os deputados tenham precisado de tanto tempo para aprovar esta lei.
É uma vergonha que levou o Parlamento Moçambicano, a Assembleia da República, tanto tempo a aprovar. Durante anos e anos isso fica nas prateleiras na Assembleia da República. Ninguém, nem da FRIM, nem da RENAMO, nem da NDM, tinha nada até o ano passado. E o ano passado foi na agenda, mas caiu da agenda porque não havia tempo suficiente para discutir. Finalmente foi aprovado definitivamente ontem.
Mas qual é o ganho para os jornalistas?
Era uma campanha de jornalistas que obrigou a Assembleia da República a pôr-se na agenda. Não é só para jornalistas, é para todos os cidadãos que querem informação. Por exemplo, isso obriga instituições ou empresas públicas ou aquelas privadas que têm funções públicas para disponibilizar informação sobre a sua atividade. Elas têm de fazer disponível para o público coisas como planos de atividade, orçamentos, relatórios de inspeções, auditorias e contratos. Isso é importante. No passado, foi frequente para instituições, o Secretário de Estado, não podemos disponibilizar. Agora, a lei diz que esta informação é de interesse público e os arquivos dessas instituições têm de ser abertos ao público. E nada pode ser definido com segredo do Estado se não é definido como tal por lei. Não é um oficial qualquer, não é um burocrata qualquer que pode dizer, epa, não pode ver essa ficha porque é segredo do Estado. Não.
Mas, na sua opinião, por que se levou tanto tempo assim para aprovar a lei?
Porque, primeiro, havia uma certa arrogância nos deputados. E, pá, esses jornalistas não têm iniciativa de lei. Como é que eles vêm cá com esse projeto? Segundo, não foi visto com prioridade.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. No seu receptor está a Voz da América. As Nações Unidas juntaram jornalistas de diferentes meios de comunicação social da Guiné-Bissau numa iniciativa que visa a construção da opinião pública num Estado de Direito Democrático. As sessões culminaram hoje com uma reunião juntando chefes de redações de jornais, agências, rádios e televisões. Lassana Kassama.
O valor humano da iniciativa das Nações Unidas, neste particular, assenta no facto de estar a acontecer numa altura em que a Guiné-Bissau caminha para o reencontro definitivo do seu percurso normal e democrático, isto é, com a restituição dos seus órgãos legitimamente eleitos, o que implica o envolvimento da imprensa enquanto instrumento catapultador de uma opinião pública esclarecida, formada e interventiva. E a razão desta iniciativa baseia-se na objetividade da imprensa guineense ser muito ativa, refere José Meirelles, chefe da Unidade de Informação Pública do UNOBIS, para quem ainda a formação dos homens da imprensa guineense é um elemento essencial para uma opinião pública esclarecida.
É absolutamente necessária a formação dos profissionais para que sejam bons construtores de uma opinião pública esclarecida. Sem informação não há liberdade.
Não obstante ser um dos setores mais carentes do país, em termos de meios humanos e materiais, a imprensa guineense tem tido uma prestação reconhecida e positivamente aceitável em diferentes momentos conturbados do país, sobretudo nas abordagens e formação da opinião pública. Observa, por exemplo, Francisco Barreto de Carvalho, um dos decanos da comunicação social da Guiné-Bissau.
Eu penso que sim, embora pudesse ter feito mais, mas eu penso que sim. Se não vejamos todos os acontecimentos
que a Guiné-Bissau passou nos últimos tempos. Tiveram uma cobertura, tiveram interpretações e tiveram comentários. E tudo isso é que vai influenciar a opinião pública para que as pessoas julguem de uma forma ou de outra sobre a bondade ou não de determinados acontecimentos.
Para o veterano jornalista guineense, ele que já foi diretor da Televisão Nacional, a influência da imprensa sobre a opinião pública num país como a Guiné começa com a seleção das notícias.
Num dia acontecem N coisas e a partir do momento em que o jornalista faz a seleção, começa já, digamos assim, o processo da sua influência sobre a opinião pública.
E se os jornalistas são chamados como atores determinantes na formação de uma opinião isenta e esclarecida, a organização que os representa, neste caso o sindicato, tem uma palavra a dizer. Mamadou Kandé é presidente do Sindicato Nacional dos Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social.
A comunicação social tem os valores da democracia, informa com isenção, com independência, objetividade e que, de facto, evite as manipulações que podem surgir através de pressões dos grupos militares, dos grupos sociais, evitarem rumores, sobretudo.
Sob patrocínio das Nações Unidas, jornalistas refletem a importância da imprensa na construção da opinião pública num Estado de Direito Democrático. O evento decorre durante 2 dias. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. Continua sintonizado com a Voz da América, que continua a acompanhar a erupção do vulcão do Pico, na ilha cabo-verdiana do Fogo, que ocorre desde o passado domingo e que já obrigou à evacuação de cerca de 1.200 pessoas, além de ter destruído cerca de 10 casas perto da sede do Parque Natural do Fogo e muitas propriedades agrícolas. Depois de alguma acalmia ontem, as lavas aumentaram de intensidade esta quinta-feira e voltaram a provocar o pânico junto da população, enquanto as autoridades supervisionam a atividade do vulcão e preparam possíveis respostas. Álvaro Lugenda.
O investigador e curador da cidade de São Filipe, Fausto do Rosário, confirmou à Voz da América, minutos depois de ter estado na chama das caldeiras, o aumento da intensidade das lavas e explosões que fizeram lembrar o início da erupção no passado domingo. Rosário também confirma o cheiro de enxofre e uma camada de fumo na cidade de São Filipe, que dista a muitos quilómetros do vulcão.
A erupção aumentou grandemente de intensidade, parecendo-se muito com a atividade do primeiro dia ou das primeiras horas. Portanto, muitas explosões de grande intensidade, a projeção de materiais pesados e também de cinza e areia vulcânica a grande distância, tudo isto acompanhado também de 2 ou 3 crateras com material efusivo, portanto, fumo, gases, portanto, de natureza diversa, e levando-se também a grande altitude. Daí que São Filipe tenha amanhecido, de facto, coberta com uma fina película de cinza vulcânica e, aliada a esta cinza vulcânica, algum cheiro de enxofre, mas que não perturba, digamos, a vida normal das pessoas.
Devido ao aumento da intensidade das lavas, Foz do Rosário confirma a destruição de casas e propriedades agrícolas, mas outras infraestruturas, como a escola, a pensão e a adega de vinhos, ainda estão a salvo.
Uma dezena de casas humildes, denominadas funcos, etc., já foram arrastadas, digamos, pela esquadra lágica. Presumo não ter havido outras perdas, a não ser estas, portanto, e claro, associadas à grande extensão de terrenos cultiváveis que, efetivamente, estão a ser engolidos.
O vulcanólogo Bruno Faria, do Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica, disse também à Voz da América não poder fazer nenhuma previsão sobre os próximos dias, mas acredita que se a atividade se mantiver no ritmo atual, outras localidades não correm perigo.
É impossível saber neste momento o que se passa lá no interior da Terra, muito embaixo do fogo. Neste momento, se só esta fissura que ficar ativa durante a erupção, se a taxa de emissão também permanecer a mesma, parece-me que vai ser muito difícil que outras localidades sejam atingidas. Porque, repara, ainda assim é uma distância muito grande que as lavas têm que percorrer até ir conseguir sair das chamas caldeiras. E sendo assim, sendo essa distância muito grande, a lava vai arrefecendo pelo caminho, e por isso tornando-se cada vez mais viscosa, o que vai, por conseguinte, travar o seu movimento.
O vulcão do Pico, na Ilha do Fogo, entrou em erupção no passado domingo e já obrigou à evacuação de cerca de 1.200 pessoas e provocou danos considerados incalculáveis pelas autoridades.
Obrigado, Álvaro Lúcio Andrade. Continua sintonizado com a Voz da América. Passamos agora à África do Sul, país que lançou uma campanha de proteção da mulher e das crianças contra a violência doméstica. Simeão Pongwan.
A campanha, descrita como invasiva em ações concretas, visa desencorajar violadores dos direitos da criança e da mulher no país considerado mais violento do mundo, fora das regiões de guerra. Cerca de 50 pessoas são assassinadas por dia em situações de violência, sendo que no ano passado foram brutalmente mortas 16 mil pessoas, sobretudo mulheres e crianças. Aliás, pelo menos 25 mulheres e crianças de tenra idade são sexualmente violadas por dia na África do Sul. A maior parte dos casos ocorre em Joanesburgo, a segunda maior cidade africana depois do Cairo, no Egito, mas que, em termos de violência, a chamada Cidade de Ouro está mesmo na primeira posição na lista mundial. Segundo alguns analistas, há muita facilidade de adquirir arma de fogo na África do Sul, onde entre 3 milhões e 4 milhões de armas circulam em mãos alheias. Nos últimos 20 anos da democracia, cerca de 18 mil armas de fogo desapareceram das mãos das forças de defesa e segurança. Turistas circulam com cuidado e muito medo pela Cidade de Ouro, porque a qualquer momento podem ser assaltados, como já ia acontecer com o moçambicano Aurélio Sitoy.
O que eu vejo é a criminalidade, há muitos assaltos.
Qual é a mensagem para os moçambicanos que ainda estão...
Que se cuidem mesmo, porque isto não está pronto para medo, mas há muita criminalidade. Que venham tratar os seus assuntos, mas com muito cuidado.
Entretanto, o jornalista sul-africano Charles Kumalo considera que o sistema judicial da África do Sul tem aplicado penas brandas contra criminosos, encorajando-os à prática do crime.
E também a maneira como estão tratados estes criminosos, quando estão ali, os prisões, não é uma situação que o homem vai entrar e pagar este custo para a comunidade. Para ele, parece que o homem está entrando num hotel ali.
A campanha de proteção da mulher e criança contra a violência doméstica é considerada um sinal político de reconhecimento de que o país mais industrializado do continente africano enfrenta a profunda crise de valores 20 anos depois do fim do regime do apartheid. Simeão Pongwan, Voz da América, em Joanesburgo.
Para o presidente americano Barack Obama, a questão das relações raciais é profundamente pessoal. Durante a crise em Ferguson, no estado de Missouri, o presidente apelou à calma, à contenção e ao respeito pelo primado da lei. Os acontecimentos em Ferguson levaram o presidente Obama a apelar de um modo mais aberto do que anteriormente a alterações profundas para acabar com o racismo e com a desconfiança que, segundo ele, ainda existem entre brancos e negros nos Estados Unidos. A violência em Ferguson levou o presidente Obama a usar uma linguagem mais explícita do que no passado acerca da questão racial, um tabu para muitos americanos que esperavam que o facto de haver um presidente negro na Casa Branca faria com que cenas daquele tipo fossem uma coisa do passado. A violência eclodiu em Ferguson na noite em que o país ficou a saber que o agente da polícia, Darren Wilson, não seria alvo de uma ação judicial por ter morto a tiro Michael Brown, um adolescente negro desarmado. Apelando à calma, o presidente Obama afirmou que a situação em Ferguson punha em destaque os desafios mais vastos que ainda se colocam à nação.
We need to recognize that this is not just an issue for Ferguson, this is an issue for America. We have made enormous progress in race relations over the course of the past several decades.
Temos que reconhecer, disse o presidente Obama, que isto não é apenas uma questão para Ferguson, trata-se de uma questão para a América. Fizemos progressos enormes nas relações raciais nas últimas décadas. Presenciei isso com a minha própria vida e negar esse progresso é negar a capacidade de mudança da América. Mas também é verdade que persistem ainda problemas e as comunidades de cor não estão a inventar esses problemas. Palavras do presidente Barack Obama. Analistas dizem que não foi apenas a dor e o rancor dos manifestantes que levaram o presidente Obama a falar mais abertamente das relações raciais. Com apenas mais 2 anos de presidência, salientam, o presidente Obama tem menos a perder, aprofundando o debate sobre as relações raciais. Daniela Gibbs-Legger é uma antiga assessora do presidente.
The political risk, obviously, he's not running for re-election anymore, so
that's sort of mitigated. Is there other types of risk?
Há obviamente um risco político, mas ele já não pode ser reeleito e, portanto, o risco é menor. Será que há outros tipos de risco? Há sempre quando se fala de raça neste país, mas também acho que isto ultrapassa o risco político e que é algo que lhe diz pessoalmente respeito.
Quando o presidente Obama tomou posse, muitos americanos, tanto negros como brancos, esperavam que os problemas raciais desaparecessem em larga medida. Contudo, os acontecimentos em Ferguson demonstram que a resolução de centenas de anos de conflito racial pode necessitar de mais do que uma pessoa ou de uma presidência. Aqui Washington, estúdios da Voz da América. Um novo relatório científico divulgado pelo Banco Mundial indica que, à medida que o planeta aquece, as vagas de calor e outros incidentes extremos do clima que têm ocorrido de 100 a 100 anos tornam-se da nova norma climática. O relatório sustenta que o mundo se encontra a caminho de aquecer cerca de 2 graus centígrados acima dos níveis pré-industriais, o que os especialistas consideram venha a desencadear mudanças irreversíveis em grande escala. Paulo Oliveira.
O novo relatório é o terceiro de uma série de estudos do Banco Mundial denominados Diminuam o Calor, Confrontar a Nova Norma Climática. A vice-presidente do Banco Mundial e enviada especial para os assuntos climáticos, Rachel Kites, destaca que a poluição de combustíveis fósseis que tem sido adicionada na atmosfera nas últimas 3 décadas se encontra ao nível de 1,5 grau Celsius de temperatura a meio deste século.
That means that there's very little we can do about that, and so we have to be able to adapt and build resilience.
Isso significa ser muito pouco aquilo que podemos fazer para nos adaptarmos. 1,5 grau terá implicações profundas no desenvolvimento dos países de todo o planeta.
O relatório centra as atenções em 3 regiões: América Latina, Médio Oriente e Europa Oriental. Regiões que têm em comum o risco colocado por temperaturas extremas. Kite refere que na América Latina o estudo prevê que todos os aspectos da economia sejam afetados.
So, for example, in agricultural productivity, this could see a 70% reduction.
A produtividade agrícola pode conhecer uma redução de 70% nas culturas de soja e de 50% na produção de trigo em 2050. Para uma economia estruturada como a do Brasil, serão impactos enormes.
Noutras partes do mundo, a trajetória de aquecimento irá afetar os recursos hídricos. Kyle aponta para a Ásia Central e a zona ocidental dos Balcãs, onde o acelerar dos glaciares corre o risco de provocar inundações torrenciais, reduzir o volume de água disponível nos meses de verão para preparar as culturas. Os dados para o Médio Oriente e Norte da África indicam que algumas zonas vão conhecer reduções de 40% na pluviosidade no ano de 2040. De acordo com o Banco Mundial, mesmo com medidas de controle muito ambiciosas, certas alterações ambientais serão inevitáveis.
E tempo agora, amigo ouvinte, aqui na Voz da América, para a página desportiva com João Santa Rita.
Na página desportiva, hoje vamos começar em Angola, que no próximo ano poderá ver em ação nos seus campos Ronaldinho Gaúcho. Ele está agora no México. Bento Cangamba, presidente do Cabos Corp, disse que está a negociar com o clube mexicano Querétaro, onde Ronaldinho está a jogar. Tem 34 anos, o brazuca do Belo Horizonte. Está, obviamente, em fim de carreira, mas depois de Rivaldo, Cangamba quer mesmo Ronaldinho e diz que ele poderá estar em Luanda já no próximo mês. Ele estava a falar com o Álvaro Lugero de Andrada.
Já houve contactos ou é possibilidades?
Já houve contactos.
Quando é que Ronaldinho estará então em Angola?
Vamos tentar pôr o Ronaldinho em dia 4, dia 5 de dezembro.
Bento Cangamba, Ronaldinho, a caminho de Luanda. Vamos agora para os últimos rankings da FIFA, que francamente às vezes deixam as pessoas a pensar. Como é? No último ranking, Cabo Verde, que se qualificou para a Taça das Nações Africanas, caiu 6 lugares. Angola, que não se qualificou, subiu 6. Ora bem, Cabo Verde continua a ser o melhor país africano de língua portuguesa, ocupando agora o lugar 39º. Angola ocupa o lugar 81º. Moçambique caiu 5 lugares para 100º. Guiné-Bissau caiu 1 para 100º, 31º. São Tomé subiu 5, está no lugar 170. Portugal subiu 2 lugares para 7º. Brasil continua na 6ª posição. Não há alteração nos 5 primeiros. Alemanha, Argentina, Colômbia, Bélgica e Holanda. O melhor país africano é a Argélia, que caiu 3 lugares para 18º. Vamos agora para a Liga dos Campeões da Europa. Completou-se ontem a penúltima jornada da fase de grupos em que o Benfica de Portugal foi à vida. Perdeu com o Zenit de São Petersburgo por 1-0. Numa jornada em que Arsenal e Atlético de Madrid garantiram qualificação, bem como o Bayer Leverkusen, foram jogos do grupo A, B, C e D. No grupo A, Atlético de Madrid deu 4-0 ao Olympiacos da Grécia com 3 golos de Mandzukic, que está a começar a acertar pelo seu novo clube. Juventus foi à Suécia bater o Malmo 2-0. Na classificação, Madrid tem 12, Juventus 9, Olympiacos 6, Malmo 3. A última jornada decide o segundo lugar. Deverá ser o Juventus. No grupo B, Real Madrid foi à Suíça bater o Basileia 1-0. Basileia beneficiou do empate do Liverpool e do Lugaretsa, 2 bolas. Real Madrid é rei, senhor, 15 pontos. Basileia continua em segundo com 6. Liverpool e Ludogorets têm 4. Última jornada decide o segundo. No grupo C, como já dissemos, o Benfica foi eliminado. Bayern, apesar de ter perdido em casa com o Mónaco, qualificou-se. Tem 9 pontos. O Mónaco tem 8. O Zenit tem 7. Na última jornada, Mónaco e Zenit defrontam-se para decidir o segundo lugar. No grupo D, o grande jogo foi o Arsenal-Borussia Dortmund. Borussia já qualificado perdeu, Arsenal qualificou-se. Assim já apurados temos Atlético Madrid, Real Madrid, Bayer Leverkusen, Borussia, Dortmund, Arsenal, Bayern de Munique, Paris Saint-Germain, Barcelona, Chelsea, Porto e Shakhtar Donetsk. Digamos que são os suspeitos do costume.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Belo Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E, amigo ouvinte, o nosso convidado amanhã, aqui no Angola Fala Só da Voz da América, vai ser Carlinhos Sassala, secretário da Primeira Região Académica do Sindicato dos Professores Universitários Angolanos. Amigo ouvinte, inscreva-se para participar amanhã no Angola Fala Só. E tempo agora para as notícias. Uma forte explosão abalou hoje o distrito central da capital afegã, Cabul, seguida de trocas de tiros numa área onde se encontram muitas embaixadas. Jornalistas no local disseram que os tiros eram intermitentes e que tudo indicava que a situação ainda se mantinha. No ataque matou pelo menos 5 pessoas que se encontravam num veículo da embaixada britânica. Um dos mortos é um cidadão britânico. Aqui nos Estados Unidos, a cidade de Ferguson, no estado de Missouri, passou ontem uma noite mais calma depois dos protestos que seguiram à notícia de que um polícia branco que matou a tiro um jovem negro desarmado não seria processado judicialmente. Ontem registaram-se apenas incidentes esporádicos depois de 2 noites de violência que destruíram dezenas de edifícios. Uma forte presença policial, um nevão e o facto de se comemorar hoje o Dia de Ação de Graças aqui nos Estados Unidos terão contribuído para o abrandamento da tensão. Pesquisadores disseram que uma vacina experimental contra o Ebola não causou efeitos secundários graves e que produziu uma resposta imunitária na totalidade dos 20 voluntários que participaram na fase clínica inicial. Portanto, resultados promissores nesta vacina contra o Ebola. Tempo agora para os títulos dos jornais desta quinta-feira. O uso de armas não letais por parte de agentes da polícia coloca debate sobre armamento. É o título de um artigo do Washington Times, relativamente aos incidentes em Ferguson a que fazíamos há pouco referência. Práticas não ortodoxas de medicina legal em Ferguson, transcrições indicam que agente da polícia manuseou provas, é o título do Washington Post. Estados Unidos aumentam o número de aviões para reforçar ataques contra o Estado Islâmico, alvos tornam-se furtivos, é, por último, o título do New York Times. Domingo 20 continua sintonizado com a Voz da América a transmitir. A partir de Washington, temos pela frente mais 30 minutos de programação com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, na Guiné-Bissau e ainda em São Tomé e Príncipe. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com e através do telemóvel em m.portugues.com, ou podem nos seguir no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 13 horas 35 segundos aqui em Washington. Lá fora o céu está nublado, a temperatura é de 6 graus Celsius. Microfone Paulo Oliveira, na opção continua é de Ethel Butler. A assistência técnica continua a ser de Suleiman Tarawali. Títulos das principais notícias internacionais. Violenta explosão sacudiu a zona central de Cabul, a capital do Afeganistão. Cidade americana de Ferguson não registou incidentes ontem à noite, apenas esporádicos. Quinta-feira, 27 de novembro de 2014, estaremos com o programa de Pergunte à Doutora Nídia. Antes de terminarmos a emissão, teremos de ter um resumo de notícias e depois o editorial da Voz da América. Iniciamos esta última meia hora de programa de quinta-feira, dia 27 de novembro, indo à África do Sul, que lançou uma campanha de proteção da mulher e da criança contra a violência doméstica. Os detalhes com o Simeão Panguane.
A campanha, descrita como invasiva em ações concretas, visa desencorajar violadores dos direitos da criança e da mulher no país considerado mais violento do mundo, fora das regiões de guerra. Cerca de 50 pessoas são assassinadas por dia em situações de violência, sendo que no ano passado foram brutalmente mortas 16 mil pessoas, sobretudo mulheres e crianças. Aliás, pelo menos 25 mulheres e crianças de tenra idade são sexualmente violadas por dia na África do Sul. A maior parte dos casos ocorre em Johannesburg, a segunda maior cidade africana depois do Cairo, no Egito, mas que, em termos de violência, a chamada Cidade de Ouro está mesmo na primeira posição na lista mundial. Segundo alguns analistas, há muita facilidade de adquirir arma de fogo na África do Sul, onde entre 3 milhões e 4 milhões de armas circulam em mãos alheias. Nos últimos 20 anos da democracia, cerca de 18 mil armas de fogo desapareceram das mãos das forças de defesa e segurança. Turistas circulam com cuidado e muito medo pela Cidade de Ouro, porque a qualquer momento podem ser assaltados, como já ia acontecer com o moçambicano Aurélio Sitoy.
O que eu vejo é a criminalidade, há muitos assaltos.
Qual é a mensagem para os moçambicanos que ainda estão...
Que se cuidem mesmo, porque isto não está aproximadamente, mas há muita criminalidade. Que venham tratar os seus assuntos, mas com muito cuidado.
Entretanto, o jornalista sul-africano Charles Kumalo considera que o sistema judicial da África do Sul tem aplicado penas brandas contra criminosos, encorajando-os à prática do crime.
E também a maneira como estão tratados estes criminosos, quando estão ali, as pessoas, não é uma situação que o homem vai entrar e pagar este custo para a comunidade. Para ele, para esse homem, está entrando em um hotel ali.
A campanha de proteção da mulher e criança contra a violência doméstica é considerada um sinal político de reconhecimento de que o país mais industrializado do continente africano enfrenta a profunda crise de valores 20 anos depois do fim do regime do apartheid. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
Eduardo Ferro com a economia.
O governo moçambicano aprovou o início dos projetos de liquidificação do gás natural a extrair na bacia do Rovuma, na província de Cabo Delgado. O decreto-lei refere-se às áreas 1 e 4 da bacia do Rovuma, projetos a cargo dos grupos americano Anadarko Petróleo e italiano Eni e orçados em mais de 30 mil milhões de dólares. Naquelas duas concessões foram já descobertos depósitos de gás natural com mais de 190 bilhões de pés cúbicos que, adicionados aos 9 bilhões descobertos na bacia de Moçambique, fazem com que o país disponha de pelo menos 200 bilhões de pés cúbicos. O governo angolano pretende fazer com que o comboio chegue a todas as capitais provinciais nos termos de um projeto que implica a construção de 10.600 km de via férrea e um custo de 50 mil milhões de dólares. O diretor dos Caminhos do Ferro disse à Rádio Nacional de Angola estar em causa um projeto de longo prazo para a expansão da rede que se cede à reconstrução das três linhas existentes, Luanda, Benguela e Moçambique, concretizada nos últimos anos. Sublinhando tratar-se de algo a desenvolver a longo prazo, com uma estimativa de custo de 50 mil milhões de dólares, aquele responsável disse que o projeto contempla a ligação às redes ferroviárias da República Democrática do Congo, Zâmbia e Namíbia. As empresas mineiras em Angola vão beneficiar de isenções aduaneiras nos próximos anos, disse em Luanda o diretor do Gabinete das Negociações e Concessões Mineiras. António Cassoma reuniu-se com operadores mineiros para identificar os produtos que merecem isenção e benefícios fiscais para ser emitida a lista dos produtos sem custos alfandegários. O Código Mineiro, ao ser aprovado, criou um conjunto de benefícios para as empresas, devendo ser estas a propor uma lista de equipamentos que devem ficar isentos de taxas alfandegárias, disse aquele responsável citado pelo Jornal de Angola. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã o euro valia 1,24 dólares, a libra estava cotada a 1,57 dólares, quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 10,96 randas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Convidado amanhã será Carlinhos da Sala, o secretário da Primeira Região Académica do Sindicato dos Professores Universitários de Angola.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que falamos aqui semanalmente sobre saúde, por norma, temas de saúde pública, os grandes temas de saúde pública. Isto é uma conversa que nós mantemos com a doutora Nídia Romano, que temos com linha e a quem começamos por dar as boas-vindas. Olá, doutora Nídia, como vai?
Olá, Ana, eu estou bem e queria desejar aos seus ouvintes aquele meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E vamos falar, doutora Nidia, esta semana ainda vamos falar do ébola e vamos falar de como os médicos, como é que se faz o diagnóstico desta doença. Doutora Nidia, como é que se faz o diagnóstico desta doença? É muito diferente de outros tipos de diagnósticos?
Não é diferente. Não passa por uma diferença. Passa por uma anamnese. O diagnóstico, o historial médico da pessoa em particular, o historial recente de uma viagem de trabalho, a exposição à vida selvagem, são critérios importantes para suspeitar de um diagnóstico de ébola a um indivíduo. O diagnóstico é confirmado através do isolamento do vírus, detectando o seu ARN ou as proteínas, né? Ou detectando no sangue da pessoa os anticorpos do vírus. Isolar o vírus é mais eficaz durante a fase inicial após a morte, enquanto que a detenção do anticorpo é mais eficaz em estágios avançados e nas pessoas em recuperação. O isolamento do vírus é realizado em culturas celulares. O ARN viral, detectado através da reação em cadeia polimerase, que é o PCR, e as proteínas são detectadas através do teste ELISA.
Doutora Nidia, deixa-me fazer uma pergunta. Por exemplo, quando se diz foi feito um teste ao ébola, para saber se a pessoa tem ébola, esta forma assim, bem informal de falar é o quê? É um teste ao sangue, não é? Portanto, isso é um teste que se faz ao sangue.
Exatamente, é o ELISA, é o que eu digo, foi o que eu disse no fim, que as proteínas detectadas através do teste ELISA, que é um teste que se faz ao indivíduo, né?
Okay.
Então, durante um surto, geralmente, não é praticável isolar o vírus. Assim, os métodos de diagnóstico mais comuns são a detecção da proteína em tempo real, que é o PCR e o ELISA, os quais podem ser realizados no terreno ou em hospitais de campanha. É possível observar e identificar filibriões, aquilo que nós falávamos na virologia, e em culturas através de microscópio eletrónico, devido à sua forma filamentosa, que é muito pequenininha, característica, embora microscopicamente eletrónico, não seja capaz de distinguir entre os vários filovírus. Portanto, o microscópio eletrónico é possível observar filovirões só, mas é muito difícil encontrarmos um filovírus só.
Doutora Nidia, por exemplo, em Moçambique existe este tipo de microscópio eletrónico?
Existe, sim.
Porque, eu, por exemplo, recentemente em Angola, em que se falou
em
um caso
em
suspeito...
Em todas as unidades sanitárias tem que existir um microscópio eletrónico por causa da malária, não é?
Ok.
Então, nós temos que ter isso. Já temos isso há bastante tempo.
Doutora Nidia, outra coisa que se
existem,
falou...
Existem outras unidades mais longínquas. Moçambique é vasto.
Uhum.
Pode ser que não haja microscópio eletrónico,
uhum,
mas...
A minha pergunta seria um microscópio eletrónico capaz de ver estes filovirões, porque são coisas extremamente pequenas. E, por exemplo, em Angola enviou-se uma amostra de sangue de uma missionária que se pensava que poderia ter ébola para a África do Sul. Por isso é que eu estou a perguntar se há, de facto, é um tipo de um microscópio eletrónico que não existe assim com muita facilidade, porque poderá ser demasiado caro, não haver muito...
Pelo menos nos critérios da literatura não se fala de microscópios eletrónicos e eletrónicos diferentes.
Uhum.
Um microscópio eletrónico é eletrónico ou não é,
uhum,
né? Exatamente.
Portanto, estava a falar de diagnóstico. Doutora Nida, falou antes de nós começarmos a gravar da questão do diagnóstico diferencial. O que é isso?
Antes do diagnóstico diferencial, nós vamos falar um pouco sobre a classificação dessa doença. Que passa, por exemplo, os gêneros Ebola vírus e Marburgovírus foram inicialmente classificados como espécies do hoje em dia obsoletos gêneros filovírus. Em março de 98, foi proposto no Comitê Internacional de Taxonomia de Vírus alterar o gênero filovírus para a família Filoviridae, em dois gêneros específicos, Ebola vírus e Marburg vírus, proposto implementado em 2001 e 2002. Isso é muito importante porque nós temos uma ébola forte, temos a febre hemorrágica e é preciso diferenciar ébola dessas questões todas, não é? Uhum. Temos a diarreia com sangue, então é preciso saber se classificar. As taxas de modificação genética da ébola são cerca de 100 vezes mais lentas e, muito importante, do que da gripe A em seres humanos. Mas, na mesma magnitude das da hepatite B, isso levanta a hipótese de os ébolas vírus, os marburavírus, terem divergido há alguns milhares de anos. Divergido em dois, em alguns milhares de anos, né? No entanto, os fósseis genéticos filovírus encontrados em mamíferos indicam que a família em si remonta que pelo menos dezenas de milhões de anos têm sido encontrados no genoma de Ansel chinês, um vírus fossilizado que são estreitamente relacionados com o ébola vírus.
Doutora Ani, deixa-me perguntar, quer isso dizer...
É muito antigo.
Quer isso dizer que...
Quer isso dizer que é muito antigo, que a árvore genealógica do ébola vírus é bastante antiga, não é?
E quer dizer, doutora Ani, deixa-me fazer esta pergunta. O Marburgo vírus vem também da mesma família, mas é...
Por isso é que eu explico aqui que em anos, milhares, em cerca de milhares de anos, eles serão... separado.
Ou seja, era como se fosse
Marburgo vírus.
Portanto, era um vírus que separou, depois foi um caminho, foi o Ebola e para o outro lado foi o Marburgo. Pronto, era isso que eu lhe queria perguntar.
Exatamente. Agora, em termos de diagnóstico diferencial, os sintomas da febre hemorrágica, que eu já tinha falado, uhum, Ébola, são semelhantes aos da doença de Marburgo. As doenças podem também confundir com diversas doenças comuns na África Equatorial, como outras febres hemorrágicas, virais, a malária, a febre tifoide, a disenteria bacteriana, a doença das rectésias, as diarreias com sangue que nós temos, as shigeloses, como o tipo epidêmico, a cólera, a sepse, a gram-negatividade, a gram-negatividade e a doença de Lyme. Existem muitas doenças parecidas ao vírus do ébola e é preciso ter muito cuidado com a agravante que na ébola, enquanto a doença se está a processar, o vírus é invisível. Depois da pessoa estar morta é que o vírus é visível.
Uhum.
É mais visível o anticorpo que o próprio vírus.
Ou seja, contrariamente ao que acontece em, por exemplo, numa malária ou numa febre tifoide.
Exatamente. E há alterações comportamentais do tal vírus que são muito importantes. Apesar de nós vamos falar de tudo sobre o ébola, porque realmente as pessoas precisam saber que a ébola é uma doença lenta, mas mortífera, mortífera mesmo. Então, as alterações comportamentais do vírus do ébola são contagiosos. Pelo que, por exemplo, eu apanho um vírus do ébola, bate na madeira, e ela sofre uma mutação. Se eu transmito à Anabela, eu transmito aquele e aquele outro com mutação também. Entendeu?
Uhum. Uhum.
Pelo que a prevenção envolve fundamentalmente precauções comportamentais, equipamentos de proteção individualizado individual e de infecção. As técnicas para evitar
a contaminação, a infecção.
A infecção engloba evitar o contacto com o sangue ou secreções corporais infectadas, incluindo dos mortos também.
Doutora Nídia.
Isso implica...
Doutora Nídia, eu vou interromper e vou ficar por aqui porque temos pouco tempo, aliás já passamos o tempo, e porque a questão comportamental em relação, por exemplo, à questão do ébola é fundamental e uma das coisas que se diz é muito mais do que uma vacina, é a prevenção, portanto a prevenção em termos do comportamento das pessoas, porque há muitos aspectos culturais relacionados com a transmissão do ébola. Mas vamos deixar para a semana, doutora Nídia, para termos tempo de falar à vontade disto. Peço-me de si com um abraço e também um abraço dos nossos amigos ouvintes e uma boa semana de saúde. Então, até para a semana.
Para a semana vai ser o meu beijinho, beijinho.
Passagem para a música, vamos ficar com Sam Smith. I am not the only one. Eu não sou apenas o único. Sam Smith, I am not the only one. Passagem para o resumo de notícias desta quinta-feira, o dia 27 de novembro de 2014, quinta-feira. Uma grande explosão abalou o distrito central da capital afegã, a cidade de Cabul, seguida de tiros, a troca de tiros numa área onde estão muitas embaixadas. O ataque matou pelo menos 5 pessoas que se encontravam no veículo da embaixada britânica, sendo um dos mortos um cidadão do Reino Unido. O grupo Talibã assumiu a responsabilidade pelo atentado, afirmando que tinha como alvo forças estrangeiras invasoras. Recordo-se que no início desta semana a explosão de uma bomba em Cabul matara igualmente 2 soldados norte-americanos. Aqui nos Estados Unidos, a cidade de Ferguson, no estado do Missouri, passou ontem uma noite mais calma depois de protestos que se seguiram à notícia de que um polícia branco que matara a tiro um jovem negro desarmado não seria processado judicialmente. Ontem registaram-se apenas incidentes esporádicos depois de 2 noites de violência que destruíram dezenas de edifícios e outras propriedades. Uma forte presença policial, um forte nevão e o facto também de hoje se comemorar o Dia da Ação de Graças terão contribuído para o abrandamento da tensão. Pesquisadores indicam que uma vacina experimental contra o ébola não causou efeitos secundários graves e produziu uma resposta imunitária na totalidade dos 20 voluntários que participaram na fase clínica inicial. O New England Journal of Medicine revelou que os cientistas vão continuar a observar os voluntários durante mais 48 semanas envolvidos no estudo que teve início a 2 de setembro passado. O objetivo dos testes é avaliar a segurança da vacina produzida por uma empresa farmacêutica britânica. As notícias registram-se um dia após a Organização Mundial de Saúde ter indicado que o atual surto de ébola na África Ocidental já matou quase 5.700 pessoas, isto no total de cerca de 16 mil casos de ébola. Os Estados Unidos manifestaram horror pelas informações segundo as quais o governo sírio matou muitos civis durante ataques aéreos contra a cidade de Raqqa, a principal cidade na posse do grupo Estado Islâmico. O Grupo de Direitos Humanos, Observatório dos Direitos, indicou que pelo menos 95 pessoas foram mortas na passada terça-feira, incluindo pelo menos 52 civis, isto no decurso de ataques contra uma zona industrial e um mercado. O Departamento de Estado dos Estados Unidos condenou os abusos dos direitos humanos e as violações da lei internacional na Síria, destacando que o regime do presidente Bashar al-Assad tem responsabilidade pela ocorrência. O Departamento de Estado acentuou que o regime de Assad deve ser derrubado para que a Síria possa encontrar uma solução política livre de violência. O líder supremo iraniano Ayatollah Ali Khamenei afirmou que apoia a decisão de prolongar as conversações sobre o programa nuclear iraniano, mas salientou que os Estados Unidos serão quem mais têm a perder se as negociações falharem. Na segunda-feira, o Irã e um grupo de 6 potências mundiais tinham decidido prolongar as conversações até 30 de junho do ano que vem. A decisão verificou-se, ambos os lados têm chegado à conclusão que seria impossível chegar a acordo naquela data.
Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A quarta quinta-feira de novembro é o Dia Nacional da Ação de Graças nos Estados Unidos. A tradição é muito antiga, datando da chegada dos primeiros colonos britânicos à América do Norte, no século XVII, que, após as primeiras colheitas, pararam para celebrar a abundância e dar graças por terem sobrevivido o primeiro inverno terrível no que era então um lugar selvagem. Ao corresponder ao outono, as colheitas noutras nações e culturas. Ainda assim, com os jantares de Peru, as reuniões das famílias, os jogos de futebol e os desfiles, existe algo sobre esta data que é distintamente americano. Como o 4 de julho, quando os Estados Unidos assinalam a independência da Grã-Bretanha, trata-se de um verdadeiro feriado nacional que inclui a totalidade dos cidadãos num objetivo comum, independentemente da religião, política ou persuasão étnica. É igualmente à altura para as pessoas olharem para trás, assumirem o passado e pensar no futuro. Com a nação a enfrentar crises no leste europeu, no Médio Oriente e na África Ocidental, as incertezas de 2015 vão estar em muitos dos nossos espíritos. O presidente Abraham Lincoln proclamou o primeiro dia de oficial da Ação de Graças a meio de circunstâncias semelhantes, a Guerra Civil Americana. Tal como os ancestrais coloniais, os americanos são um povo essencialmente otimista. Rodeados de amigos e familiares, hoje como no passado, vão entrar no espírito da data dando graças pelos bens da vida e a promessa de um futuro vivendo numa terra livre. Fazendo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
A emissão desta quinta-feira, 27 de novembro de 2014, chegou ao fim. Em nome da equipa que elaborou e apresentou a emissão, despedimos agora. Boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.